Divino Ronaldo, a voz do campo.
É a Hora do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Estamos começando mais um Morada no Campo. Aqui na Morada do Sol, agradecendo, em primeiro lugar, né, a sua audiência, porque você é a razão de eu estar aqui, é a razão desse programa existir. É graças à sua audiência, é graças à sua participação, às suas sugestões, que eu consigo todo dia estar aqui trazendo as grandes entrevistas do agronegócio para vocês. E hoje eu vou conversar com o Vitor Bragança. Ele está lá na Bahia, vai conversar comigo direto da Bahia. Ele é gerente comercial da Ecoforte Agroindústria e nós vamos falar a respeito de produção sustentável de alimentos, nutrição animal e biocombustível. A Ecoforte, que acabou de inaugurar uma unidade lá em Nova Mutum, no Mato Grosso, investiu 270 milhões de reais para fazer uma fábrica sensacional lá. E a gente vai entender um pouquinho mais dessa empresa, conhecer um pouquinho mais a respeito do algodão também. Daqui a pouquinho. Toda terça-feira nós temos aqui no Morada no Campo as dicas técnicas do Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, sou Cléo João da CJ Agrícola. O assunto de hoje, já falamos muito sobre plantabilidade, mas tem um item da plantabilidade que é muito importante, que é a distribuição no solo da semente. Às vezes o calibrador, o dosador de sementes, está bem calibrado e ao cair pelo condutor, caem algumas sementes dentro do solo e algumas ficam em cima da palha, porque ao longo dos anos estamos criando uma camada espessa de palha e nós temos um problema muito sério, a empalhada densa, a que a semente fica depositada dentro do solo. Então, verificar bem sobre isso para que todas as sementes que estão reguladas sejam colocadas dentro do solo. E a gente tem visto que em camadas densas de palha, algumas sementes não estão ficando. E aí, essas sementes vão sofrer um estiolamento, né? E não vai ter nem produção de vagens dessa semente que fica em cima da palha. E a produção desejada talvez não vai acontecer. Então, prestar atenção para que a semente fique depositada todas dentro do solo e bem compactada com as rodas compactadoras com a pressão desejada, que é 35 kg por linha.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira também, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, minha gente, boa tarde para vocês. Um assunto que dá sempre um frio na barriga, por mais tempo de experiência que você tem aí na liderança, eu nunca ouvi um líder dizer que isso é tarefa fácil. Eu tô aqui falando sobre desligamento. Desligar alguém é um encerramento de ciclo para você, para a empresa e principalmente para a vida dessa pessoa. É preciso ter muito cuidado nesse momento. Um desligamento mal feito pode acarretar um trauma na vida profissional dessa pessoa aí que lidou com você, né, que trilhou essa jornada junto do seu lado. Eu já vi muitas histórias trágicas. Recentemente, uma pessoa me mandou mensagem para eu ajudá-la, porque ela estava muito abalada. Ela foi contratada, foi muito bem recebida no início, e com o passar do tempo, as coisas foram se esfriando. O relacionamento com o seu líder foi se distanciando. E um belo dia, o seu líder manda uma mensagem para ela, pedindo para que ela vá ao RH. E que, ao chegar lá, O RH, né, falou bom dia e tudo mais e já entregou a documentação para que ela assinasse. E qual a documentação? Era sua demissão. E ela pediu explicações para o RH, mas é claro, o RH também não sabia dos reais motivos e não conseguiu ser claro e transparente. E não tinha nenhuma justificativa para ela. Pois é, gente, isso ainda é muito mais comum do que você pode imaginar. Ela carregou essa frustração, que gerou insegurança e culpa, inclusive, por muito tempo. Então, líder, você tem um papel de muita responsabilidade. E a minha dica para você hoje é: lidere com transparência e tenha um ingrediente especial aí todos os dias que se chama amor. Se você não gosta de pessoas, se você não tem paixão por lidar com pessoas, se isso é muito difícil para você, procure ajuda, procure um mentor, procure um coach, procure alguém que possa encontrar isso em você, porque talvez se isso não chegar para você, talvez não seja mesmo seu papel, né? Mas se você consegue usar esse ingrediente que é o amor, você pode ser verdadeiro, você deve ser transparente e ainda assim você estará contribuindo com o desenvolvimento dessa pessoa. Você vai ganhar mais respeito porque, presta atenção, está saindo uma pessoa, mas estão ficando várias outras pessoas e não tenha dúvidas, um desligamento feito de forma incorreta impacta todos os que estão ficando aí com você. Afinal de contas, todos são seres humanos, tá? Eu fico por aqui, eu desejo realmente que você tenha uma boa semana, que você traga mais consciência e integridade para os seus processos do dia a dia.
Jaxele, abraço para você, minha amiga, até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui na Morada no Campo, você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematóides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Vitor Bragança, que é gerente comercial da Icoforte Agroindústria. E o tema da nossa entrevista será produção sustentável de alimento, nutrição animal e biocombustível. Fala, Vitor. Tudo bem? Como é que você está?
Boa tarde, Divino. Prazer falar com você. Tudo bem. E você? Tudo tranquilo?
Prazer muito grande. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, por compartilhar o seu precioso tempo. Eu fiquei sabendo que você vive viajando, cara. É Mato Grosso, Bahia, onde mais? Tocantins? Goiás?
Tocantins, Pará, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e assim vai. O Brasil inteiro.
Ô Vitor, qual que é a sua formação? O que que você é originalmente? O que que você é?
Eu sou médico veterinário. Eu formei na...
Veterinário.
Isso, formado em Mato Grosso do Sul, com uma especialização em metodologia, um mestrado na área de saúde. Então, um tempo de academia, a parte pedagógica, um tempo na área comercial. Tá. Então, esses são os pilares aí, tanto na área comercial como na área pedagógica.
E como é que você foi parar na Icoforte?
Foi assim, eu trabalhei mais de 20 anos na nutrição animal, produto acabado. Que são fábricas de nutrição animal, que vende sal mineral, proteinado, ração. Quando a gente começou em 96, 98, não existia proteinado, não existia ração. Né? Praticamente as indústrias se definiam em dois produtos acabados para a nutrição animal, que era sal mineral e a mistura múltipla utilizando sal mineral ureado. Isso que era o proteinado década de 90, vamos dizer assim. Advindo as tecnologias que várias empresas produziram, Embrapa, entre outras, surgiu ali no 98, 99, as misturas múltiplas que foram chamadas de proteinados. E aí, até então, naquela época, gado de corte não utilizava grão. Grão era para suína e aves. Né? A ruminante, bovina, era sal mineral e pasto. Então, em 98, 99, começou um ascendente de utilização de grãos para intensificar a produção de corte no país. Aí veio os proteinados, as rações, dentro das indústrias de fábrica. Então, minha ascensão foi na área comercial, em 99, 2000, na área de nutrição animal até 2005, 2006. Depois eu tive uma parte na história minha na área pedagógica, como professor universitário, professor, coordenador de curso, pesquisador, publiquei. Depois, em 2019, retornei à área comercial pré-pandemia. O mercado saiu daquele modelo antigo de boi a pasto, vamos dizer assim, boi a pasto com mineral, e entrou no modelo intensivo de boi com concentrado, concentrado dividido em proteinado e ração, e advindo aos confinamentos. Então, em 2019, a gente já teve uma massificação maior da utilização da produção intensiva de boi, de bovinos, de recria, cria, assim por diante. E aí, uma empresa do sul do estado, Mato Grosso do Sul, precisava expandir a área comercial e contratou, me chamou de volta para trabalhar como gerente nacional da empresa, e a gente começou um trabalho na BOC, que era uma empresa do sul do estado, tinha duas fábricas, a gente trabalhou aí São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, entre outros estados, e até mesmo a gente acabou trabalhando algumas indicações de exportação de matéria-prima. E aí, esse ano, 2024, em junho, uma Hunter do Paraná entrou em contato comigo, que a Ecoforte estava precisando de um gerente nacional, que tivesse uma experiência em nutrição animal a nível nacional, que tivesse alguma expertise na área de exportação dentro desse mercado, tivesse uma vivência no passado, mesmo porque a maioria das bases das agropecuárias são feitas de produtores que cresceram no país junto com o agronegócio. E aí a gente entrou em contato, conversamos com a Ecoforte e eu entrei como gerente nacional em junho desse ano na empresa. Basicamente é isso.
Bacana. Conta pra gente quem é a Ecoforte, onde essa empresa nasceu, quantos anos ela tem, que área que ela atua e onde que ela está.
A Ecoforte, ela nasceu em Icó, na região na Nordeste, depois ela foi para Fortaleza, por isso que o nome é Ecoforte. Também vou fazer um compilado rápido. Aí ela montou a primeira fábrica em Juazeiro, até uma unidade em Juazeiro, na Bahia, uma segunda unidade em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E esse ano, agora, em novembro, nós inauguramos a nossa unidade Nova Mutum, tá? Unidade mais moderna da América Latina em relação à extração de óleo e também de produção de subproduto farelo de algodão para confinamento, para animais da linha de produção e também animais afins de produção intensiva. Tá? Então, nós temos uma linha de óleo, margarinas e gordura nessa fábrica de Mutum, para atender toda a América Latina, e uma área de nutrição animal para atender tanto animais produtores como também indústrias de produto acabado. Tá? Então, a Ecoforte ela tem uma ascendência de 60 anos de existência, vindo de uma instituição familiar, né? Décio Pai, Décio Júnior, tem toda uma ascendência dentro desse processo, e hoje é o Décio Júnior, Barreto Júnior, que é o nosso CEO da empresa, dentro dessa crescente ascensão da Ecoforte.
Eu estava viajando, cheguei em casa depois de muitos dias, participando de um evento. Cara, tinha uma caixa muito bonita para mim. Aí eu olhei aquela caixa, mas o que é isso? Quando eu abri, cara, tinha um presente inusitado lá dentro. Tinha um óleo de algodão. Eu não via óleo de algodão. Há muitos anos que eu não via óleo de algodão. E eu vi, achei aquilo muito inusitado, cara, adorei o presente, era um presente da Ecoforte, era na realidade um convite para a inauguração dessa nova unidade de vocês, e eu achei o convite extremamente inusitado, de bom gosto, bonito, aliás, parabeniza depois o pessoal do marketing com da certeza. Empresa, viu, porque eles deram uma bola dentro, foi sensacional. Mas me conta, por que vocês escolheram Nova Mutum para a instalação dessa unidade?
Divino, Nova Mutum, Mato Grosso, está bem no centro de produção vegetal do país, né? A maior área produtora do nosso país, é o estado com maior produção também de bovino de corte do país. Área de extensão, área climática em relação à produção vegetal, tanto do algodão, como também de outros cereais, né, milho, soja. Então, assim, a localização ela é estratégica para a nossa matéria-prima principal, que é o caroço do algodão, tá? Que é a base da produção na Ecoforte, tanto do nosso produto nobre, que é o farelo de algodão e a torta de algodão, como também para a produção e processamento do óleo, que é utilizado na linha OMG, que a gente chama linha de óleos, margarinas e gorduras. Tá? Então, Mutum, tanto regionalmente, como um fator climático de sazonalidade, como de produção vegetal, foi a escolha assertiva para a instalação dessa unidade, que é a unidade mais moderna da América Latina em termos de produção e processamento de óleo, margarina e gordura, e também produção na linha de nutrição animal de farelo de algodão do país. Então foi de forma estratégica onde seria a fábrica mais tecnológica da América Latina, onde tem realmente maior ensejo de produção agrícola do país. Por isso, Nova Mutum foi um centro de escolha, no caso aí da instalação da nossa fábrica tecnológica.
Ô Vitor, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. É só o prazo de fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos, tá?
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Hoje estou conversando com Vitor Bragança, gerente comercial da Ecoforte Agroindústria, uma empresa que acabou de inaugurar uma grande unidade lá em Nova Mutum, no Mato Grosso. Investimento, gente, multimilionário. E estamos falando a respeito da produção sustentável de alimentos e também de nutrição animal. Quando você fala óleo, margarina e gordura, isso é a parte comestível.
Isso, essa parte comestível, né? Porque do processamento do caroço,
tá.
Ele sai, vamos ser resumido.
Ah, explica pra gente aí como é que é. Aqui em Goiás não tem, assim, a gente não tem tanta tradição certo. De algodão. Então, às vezes, o pessoal não entende muito. Explica direitinho pra gente como é que funciona.
Bom, do algodão retira-se a pluma, que é comercializado pelo produtor, e o caroço, ele é comercializado para as indústrias, que são chamadas esmagadoras ou algodoeiras, ou esmagadora de algodão, conforme a região trata a indústria dessa forma.
Certo.
Então, a gente compra a matéria-prima, o caroço de algodão, esse caroço ele passa por uma retirada de um produto chamado linter.
Que isso?
Esse linter é um novelo que envolve o caroço, tá? Ele é retirado, esse novelo, vamos dizer assim, simplificando para o seu ouvinte entender, ou quem está escutando a gente e ao mesmo tempo acompanhando a entrevista. Então, retira esse novelo, esse produto é utilizado, exportado, utilizado aí para LCD, para computador. Tem um monte de... Essa matéria-prima é utilizada para um monte de assuntos ligados à tecnologia.
Computador?
Depois esse caroço. Computador. Vamos dizer assim, de forma geral, placa, LCD, como matéria-prima.
Que legal, cara.
Tá? Bacana, né? Depois esse caroço, ele passa por um processo... de esmagamento, depois ele sofre um cozimento, retira-se o óleo, no caso de Mutum, ele faz uma ação através do hexano, que é um ácido, é uma ação química de extração maior de óleo, por isso que é uma indústria tecnológica, ou seja, você forma uma massa cozida do caroço, ao mesmo tempo você utiliza o hexano para a formação de compostos. Esses compostos ou grumos são chamados de micelas, nada mais é que a ação do solvente junto com o óleo. Essas micelas formam um homogenizado que vai permanecer e ao mesmo tempo aumentar a capacidade de extração do óleo. reter o óleo. Depois dessa retirada do óleo, ele vai por um processo de prensa e seca, pré-secagem, que sai praticamente o farelo seco desse processo. Tá? Então, oriundo do processo de atuação de formação de micelas, nós temos originando o óleo e temos originando o farelo de algodão.
Peraí, deixa eu ver se eu não perdi a linha do tempo aqui. Você já me falou de três produtos. É o linter, é isso?
O linter.
Que vai ser utilizado lá para computador, placa, essas coisas todas. Aí você tem o óleo, que esse óleo você vai fazer óleo comestível, é isso?
Isso, óleo comestível, margarina, gordura.
Que é aquele que eu recebi aqui. Isso. Ao invés da pessoa comprar um óleo de soja, ele compra um óleo de algodão, é isso?
Óleo de algodão. Isso mesmo.
Mas é mais vantajoso?
Com certeza. O óleo de algodão ele tem um ponto de fusão maior. Ele tem, a utilização dele é 5 vezes melhor do que um óleo concorrente.
Para aquele cara que frita pastel e não troca o óleo, então o óleo de algodão é perfeito.
Magnífico, né? Pra gente seria o ideal a utilização do óleo de algodão. Também quem frita peixe, assim vai. Tá? Então, ele tem um ponto de fusão maior, aproveitamento desse óleo é muito maior em relação comparado a outros óleos, e além também da ômega 6, a vitamina E, alguns elementos que tem a mais benéfico à saúde humana e disponibilidade de resposta imune humana comparado a outros óleos. Tá? Então, óleo, aquele vilão.
E vocês comercializam, vocês invasam esse óleo e comercializam aí no Brasil todo?
No Brasil todo, tá? Então a gente tem ali a OMG, que é a margarina, fora isso ainda tem a margarina e a gordura que é utilizada aí para as panificadoras, padarias, doces e tudo mais. E tem a linha, a segunda linha, certo, né? A outra ramificação, que é a linha de nutrição animal, que é o farelo de algodão, tá?
Ah, tá. Aí, então, tirou o linter, tirou o óleo, aí pegou aquele farelo que sobrou e isso vai virar ração para os animais?
Isso vai virar ração para os animais.
Legal. Ele é muito nutritivo, é bom para esses animais? O porquê de usar esse produto?
Quando você fala, lembra que eu falei do boi de capim? Antigamente você tinha um boi lá que comia pasto e sal mineral, correto?
Isso, correto.
Então, nós tínhamos um pasto que dava energia e proteína e o mineral fechava o padrão nutricional para esse boi.
Certo.
Isso que era no Brasil, década de 70, 80, e assim vai. Tem muita gente que ainda faz isso até hoje. Esse boi demorava aí, essa vaca, 5, 8 anos, 4, 5 anos para morrer, para engordar.
Isso. Né?
Porque ele tinha só pasto e mineral. Com advindo a utilização dos grãos dentro das pré-misturas e para utilização de nutrição desses animais, a gente melhorou essa performance. Então, um boi que morria com 4 anos, hoje ele morre com 1, até menos. Então, a vaca que paria com 3 anos, hoje ela pare com 12 meses. Então, nós intensificamos a qualidade da dieta desses animais e melhoramos a performance produtiva.
Correto.
Então, e o farelo de algodão, ele vem para fechar essa necessidade que o mineral não ocupava dentro desse espaço. Porque também, pensando no Brasil tropical, nós temos uma época de chuva e uma época de seca, correto?
Isso, exatamente. Esses dias para trás não tinha capim para nada, estava tudo seco.
Tava tudo pegando fogo, né? São Paulo pegando fogo, Goiás...
Aqui em Goiás. Seca. Isso.
É isso? Falta de chuva, reservatório diminuindo. Então, nessa época de seca, o mineral só não supre a necessidade desse animal.
Certo.
Aí entra outras fontes de grão. Aí entra o farelo de algodão. Como um dos componentes para suprir essas épocas, essas sazonalidades. Tanto só na seca, Vitor? Não. Nas águas também.
Certo.
Lembra que eu falei que a gente tem que encurtar o ciclo de produção? Um boi de 4 anos morre com 1. Uma vaca que pare com 3 anos, ela começa a parir com 1 ano. Você só faz isso através da boca. E o farelo de algodão entra como ingrediente principal dentro desse processo.
Tá. E vocês, como é que vocês vendem esse farelo? Vocês têm produtos finalizados ou não? Vocês vendem isso para as empresas que fazem os produtos aí de nutrição animal? Como é que é?
A gente vende, nós temos duas linhas, né? Um farelo de algodão 28% de proteína, um farelo 40% de proteína. Nós vendemos para os confinamentos, né, dentro da dieta do confinamento daquele animal que fica 90, 120 dias fechado para engordar e depois vai para abate. Vendemos também para produtores que sequestram animais de recria. Lembra que eu falei que aquele boi de 4 anos, ele morre com um?
Lembra.
Ele só morre com um se eu pegar o bezerro dessa mãe e turbinar ele, vamos dizer assim. Eu tenho algum trato nutricional para encurtar esse ciclo. Eu só faço isso através de alimentação balanceada. E aí a gente chama de sequestro, tá? Encurtar esse ciclo de bezerro. E o filé de algodão entra dentro da composição, dentro desse sequestro, tá? É o segundo cliente nosso, que são sequestros de animais de recria para produção intensiva. E o terceiro cliente nosso é a fábrica de nutrição animal. A fábrica de nutrição animal, lembra que eu falei dos proteicos das rações lá atrás?
Lembro.
Então, proteinado e ração, ele precisa de um núcleo mineral mais uma fonte de proteína e energia. Aí entra o filé de algodão para fazer um proteinado ou fazer uma ração. Entendeu? Então, nosso produto é matéria-prima para as fábricas de nutrição animal. Além disso, tem um outro fator importante. Quem que produz o bezerro? Né? A vaca? A vaca produz o bezerro, correto?
Exatamente.
A vaca nas águas, pasto verde, ok. Quando chega na seca, a vaca passa fome. Então a gente precisa suplementar essas vacas o ano inteiro. E aí o farelo de algodão entra dentro dessas composições que a gente chama de adensado para suprir esse animal e ele pare bem, desmamar bem e voltar ao cio, voltar à reconcepção, tanto na seca como na chuva. Então você vê que o farelo de algodão ele entra em todos os setores de produção de ruminante. Cria, recria, engorda e entra também dentro das fábricas de produção animal, além da produção intensiva, que é o confinamento.
Ele é tóxico, não?
Oi?
Ele não é tóxico?
Tóxico?
É. Não tem nenhuma toxicidade, não.
Existia no passado um temor técnico em relação à concentração de gozipol, que é o elemento que tem no óleo de algodão.
Certo.
Então, assim, muitos nutricionistas tinham medo de utilização do produto devido à presença desse elemento. Hoje o farelo de algodão tem uma concentração mínima desse elemento. As dietas com farelo, nosso farelo, ele tem uma extração. Lembra que eu falei que é a fábrica mais tecnológica em relação à utilização de micelas, que é a homogeneidade da gordura com solvente, que faz a concentração para tirar o óleo. Lembra que eu falei que tirou
certo.
O óleo do processo?
Uhum.
Então, o que sobra para o farelo, que vai dar origem ao farelo de algodão utilizado para esse animal, praticamente eu tenho uma inércia desse gozipol. Nós temos dois tipos de gozipol, o livre e o conjugado. O livre se perde através de ação térmica e o conjugado fica em inércia depois dessa atividade em nossa fábrica. Aí você oferece um farelo de algodão totalmente próprio para a saúde animal, para a produção e para a engorda.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara? Criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64 9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64 9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista.
Eu não sabia que a gente conseguia fazer tanta coisa a partir do algodão. Mas o Vitor Bragança, de forma didática, de uma forma bem simples, está aqui no programa nos explicando, né, falando a respeito da produção sustentável de alimento, de nutrição animal e também de biocombustível. Então eu posso afirmar que vocês ajudam o Brasil a produzir cada vez mais carne para a gente vender, não só para a nossa população, com um preço bacana, como para exportar, é isso?
Com certeza, a gente intensifica o processo de produção, aumenta a produtividade dentro da propriedade, entra dentro dos confinamentos para exportação. Agora existe uma dúvida que muitos ouvintes ou também quem assistir vai relacionar o algodão com o caroço. O caroço inteiro que a gente utiliza de matéria-prima, ele vem dentro da amêndoa, vem um óleo. Esse óleo vem com alta concentração de gozipol. Então não confundam caroço de algodão com gozipol com farelo de algodão. São duas situações diferentes. O farelo de algodão, passou por um processo para oferecer um produto inerte para esse animal. O caroço, ele tem concentração de óleo. Então, se eu oferecer caroço, e muita gente utiliza em confinamento caroço, vai falar, ah, utilizei caroço de algodão, deu gosto na carne. O frigorífico condenou meu lote. Teve problema de intoxicação para o gozipol. Aí você está utilizando uma matéria-prima bruta para essa dieta. Aí tem um limite. Quando eu utilizo caroço de algodão, eu tenho um limite para ser utilizado dentro do sistema de produção, uma percentagem. Se eu utilizar a mais, como toda a concentração de gozipol está no óleo, eu posso ter problema dentro do processo. Por isso que o farelo de algodão é um produto muito mais próprio para a utilização dentro das dietas e sem temer se o animal vai comer mais ou menos farelo de algodão e uma probabilidade de intoxicação até mesmo de gosto na carne. Não existe essa possibilidade de forma generalizada. Então existe essa terminologia a campo, né? O produtor sabe. Caroço, algodão, pode ter problema.
Não tem
farelo
problema.
De algodão, não.
Antes da gente começar a nossa prosa aqui, você me disse que você conhece a região aqui, você me citou a Creúna, Jataí, Rio Verde, você é bem rodado aqui. O que você vem fazer para essas bandas aqui, Vitor?
Atender clientes de confinamento. Nós temos cliente aí perto de Jataí, tá. Temos cliente em Formosa, lá de Brasília. Atendemos clientes perto de Rio Verde. Temos cliente no Mato Grosso. Hoje, a Ecofort, ela é Brasil. A gente atende, tem uma equipe que atende todo o Nordeste, tá? Bahia e todo o Nordeste como um todo. E temos clientes também espalhados em todo o Brasil, ou com farelo de algodão ou com torta de algodão. Então, Acre, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas, nós temos cliente sendo atendido pela Ecofort dentro da área de nutrição animal. Tá? Hoje a gente é uma empresa Brasil.
Pois não, pode. Tem algum dos produtos de vocês que é exportado?
Linter é exportado. Tá? O ácido graxo, como subproduto também do óleo de algodão, nós fizemos uma exportação de ácido graxo de algodão para a China. Tá, então temos vários produtos que cabem em exportação. O próprio farelo de algodão, nós temos cotação aí com a China, Paquistão, tem interesse em nossa proteína para esses países do farelo de algodão, estamos em negociação.
Você falou em China aí, daqui uns dias, em janeiro, o Donald Trump assume lá nos Estados Unidos, e ele vai armar a treta lá com a China, você está ligado que... Eles, né, eles têm as tretas dele. Isso de alguma maneira você acha que beneficia a pecuária brasileira ou atrapalha?
Bom, a China é um grande comprador do Brasil, todo mundo sabe disso.
Né? Sim.
Vários podcasts aí do agro vai. O boi China, né, tem até o nome, o boi precoce que vai para a China, tem o nome boi China. A China tem um entrave com os Estados Unidos em relação à linha comercial. É claro que essa nova política que entrou no governo. Vai cercear algumas negociações. Né? Isso faz com que a China busque outros mercados de compra de matéria-prima. E é claro que a gente tem o privilégio de poder atender esse mercado. Não só a China, Tailândia, como eu disse, Japão, Europa como um todo, de forma geral, África do Sul, nós podemos atendê-lo com nossa matéria-prima. Então isso faz um benefício enorme na nosso PIB de exportação com nossos produtos, com certeza. O agro vai ter uma alíquota maior de exportação da China, tendo um entrave americano dentro do processo.
E a Ecofort já está de olho em tudo isso, né? Logicamente, né?
Com certeza. Com certeza. Toda empresa do agro tem que ficar de olho no mercado chinês.
Opa! Outra coisa, acabou de acontecer aí, quer dizer, aconteceu o papo, vamos ver o que é que vai virar. O acordo Mercosul... União Europeia, vocês já estão ligados nessa história aí também?
Já é. A União Europeia acabou rompendo a contratação, compra, né, de animais oriundos do Mercosul, teve aquela sanção de compra de carne, e aí suspenderam a venda também aqui dentro para os mercados da França, né, de carne bovina.
Isso.
E aí, assim, existe essa retórica, porque, assim, o custo de produção de carne, volta a falar daquele boi lá de prazo curto, boi de um ano, né? É claro que o nosso custo de produção é muito maior em volume, em qualidade, comparado à Europa. Você pega a Europa
Sim,
como um todo,
lógico.
Tamanho, área, produção agrícola é muito menor. Então, custo de produção
inverno, deles, e tudo
inverno, Não, é favorecimento de cereal, exportação, grão, tudo é pago às alíquotas, né? Então, é claro que o nosso custo de produção matéria-prima e fornecimento sempre vai ser superior em relação à competitividade comparado com a Europa. E tentando cercear isso, a Europa tenta bloquear a entrada de carne da América Latina, né, do Mercosul, que produz uma carne de qualidade e muito superior em custo-benefício para exportação. Então, existe essa retórica para segurar o mercado interno, especificar mercado, não deixar entrar dentro da Europa, mas eu acho muito difícil não ter compra, né? Não ter exportação do produto, né? Produto competitivo de qualidade, ele vai entrar. Se não entrar via Europa, entra outros importadores oriundos da região. Não tem como.
Eu estou na dúvida aqui se eu paro de tomar champanhe ou se eu continuo. Eu ia parar de tomar iogurte, mas depois que a Danone pediu desculpa para o Brasil, eu vou voltar a tomar o meu iogurtezinho. Vitor, brincadeiras à parte, obrigado. Foi um prazer falar com você. Parabéns por essa nova unidade da Ecoforte. E quando vier para essas bandas aqui, avisa a gente para a gente comer um pastel frito no óleo de algodão.
Opa, fechou, combinado.
Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, viu?
Um abraço, maravilha. Foi um prazer divino.
Igualmente. Gente, eu conversei simpaticíssimo o Vitor Bragança, gerente comercial da Ecoforte Agroindústria. Tem razão dele estar lá no comercial, porque o homem tem conteúdo, ele é muito bom, fala muito bem. E olha o tanto de coisa que ele explicou para a gente, nesse pouquíssimo tempo, a função do algodão, gente. Olha que maravilha. Tantas vezes as pessoas criticam o agronegócio e não percebem a funcionalidade, né? O quanto isso muda para a gente, faz com que a gente produza um alimento mais barato, não falte alimento na mesa. Nós temos que respeitar muito o agronegócio e empresas como essa aí, que investe muito dinheiro acreditando no nosso agronegócio. O Vitor é gerente comercial da Ecoforte Agroindústria e o tema da nossa prosa foi produção sustentável de alimento, nutrição animal e biocombustível. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Abraço pra você, juízo, hein? Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.